Oi, gente, como vão vocês? Nesse podcast de hoje, eu queria conversar com vocês sobre democracia e como golpe de Estado é o oposto de democracia. Parece óbvio, mas não é, porque tem muita gente aí utilizando o conceito de golpe democrático. Essa é uma contradição em seus termos, porque a democracia se constrói a partir de eleições legítimas e legitimadas por uma série de instituições igualmente democráticas. Já o golpe de Estado é quando você retira do governo um mandatário, uma mandatária legitimamente eleito. Portanto, não existe essa história de golpe democrático. Também, eu acho que nós precisamos discutir uma série de provas que estão surgindo contra o ex-presidente Bolsonaro e uma série de militares que arquitetaram, sim, um golpe. Não conseguiram, mas arquitetaram. Por isso, eu repito aqui, explicar o que é democracia nunca é demais. Sobretudo num país acostumado com a linguagem dos golpes. Vamos pensar aqui no golpe da maioridade, quando Pedro II assumiu o segundo reinado. Vejam que no nome já está a ideia de golpe, porque eles tiveram que rasurar a Constituição para que o segundo imperador pudesse reinar com 15 anos de idade. Vamos falar ainda mais sobre isso. Olha, vamos pensar no que foi o golpe da República. O golpe da República retirou um governo legítimo e colocou outro que demorou, inclusive a República demorou para se afirmar. E a Revolução de 30? Mais um golpe. E o golpe de 64? Bom, gente, tem muitos de vocês que não estavam vivos em 64. Mas não adianta discutir. Foi um golpe que retirou um presidente regularmente eleito. Você pode ter críticas, pode dizer que não concorda, mas se trata de um golpe quando você retira um mandante que foi eleito pela voz popular. Enfim, vamos começar pelo começo. O que é democracia? Dizem que esse modo de governar foi inventado em Atenas, que era uma pequena cidade do Mediterrâneo, ainda na antiguidade. Se chamava democracia e a palavra significava a capacidade de se autogovernar entre os iguais. Mas o que é que a gente fala é que a democracia nasceu como um projeto inconcluso. Ou seja, o que pretendemos aqui analisar é esse lado inconcluso e incompleto da democracia. Já na antiguidade, pessoal, não votavam quem? Escravizados, estrangeiros e as mulheres. Portanto, a maioria da população. E eu diria aqui que a incompletude é a beleza e o desafio da democracia. O desafio porque existem sempre novos direitos surgindo aí na nossa agenda. A beleza porque a democracia se recria, se reinventa com esses novos direitos. Mas gostaria de falar mais do conceito de democracia moderna, que significa o poder do povo. Mais ainda, cidadãos e cidadãs comuns, como nós, são soberanos e concedem parte da sua soberania para uma pessoa, para um partido que governa, para um presidente, para um parlamento. Isso é feito por meio de eleições. Eleições que, de alguma maneira, dependem da cidadania. Isso porque a cidadania é uma franquia da democracia. Nós a concedemos para quem nós delegamos representação. Por isso é tão importante esse conceito que eu chamo de vigilância cidadã. Ninguém concede para sempre. A gente vigia os direitos. Por conta disso, duas grandes noções se unem ao conceito de democracia. São elas, igualdade e liberdade. E elas permitem distinguir, por exemplo, um governo democrático de um governo autoritário, do governo do tirano. A democracia é também uma forma de governo que é definida por uma série de regras que estabelecem a quem cabe decidir e como decidir. Para isso existe, por exemplo, a Constituição. A democracia também depende do bom funcionamento das instituições e de uma prática democrática. Eu estou me referindo, por exemplo, às eleições, aos partidos políticos e à própria Constituição, ao parlamento e também à justiça. A democracia se sustenta, sim, pessoal, nas distinções e divisões entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Esse é o motor das transformações da sociedade moderna e que vai se rapidamente virando democrática, mas que jamais abre mão da vigilância, da transparência e da visibilidade. É, a democracia é assim, um sistema pautado em instituições, mas é também um modo de vida, eu diria, uma forma de estar em sociedade. Os valores fundamentais da democracia são
os direitos civis, as liberdades de ir e vir, a liberdade de expressão, de associação, de imprensa.
Isso faz com que os indivíduos, as pessoas que vivem numa democracia, tenham direito à autodeterminação. O que é autodeterminação? Votar e ser votado, ter voz em decisões de interesse coletivo, contar com a presunção de inocência e com julgamentos sempre justos e com processo legal. Mas aqui eu pergunto para vocês, por que é que a gente quase se deu mal nessa história toda? Nós temos visto, ultimamente, uma série de indícios de supostas tentativas de golpe, depois que, no dia 15 de março, o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou o sigilo de depoimentos de militares e políticos, todos eles prestados à Polícia Federal. E os depoimentos colocam Jair Bolsonaro no centro da trama golpista. Interessante pensar que muita gente ficou estrategicamente em silêncio. Vou citar alguns.
Ailton Gonçalves Moraes Barros, Almir Garnier Santos, Amaury Félix Saad, Ângelo Martins Denicoli, Felipe Garcia Martins Pereira, Hélio Ferreira Lima, Jair Messias Bolsonaro, José Eduardo de Oliveira e Silva, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Rafael Martins de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, Ronaldo Ferreira de Araújo, Augusto Heleno.
Mas quatro deles falaram.
Freire Gomes, Batista Júnior, Teófilo de Oliveira, Valdemar Costa Neto.
E nós vamos ver aqui os principais pontos do depoimento de cada um deles. Bom, Freire Gomes, depois a PF no dia 1º de março de 2024, por mais de 7 horas, esteve presente em duas reuniões que trataram da minuta golpista. Gomes confirmou que participou das reuniões no Palácio da Alvorada, nas quais Bolsonaro manifestou interesse em uma ruptura institucional, mas afirmou que ele próprio se negou a colaborar com a tentativa de golpe. Por ter se negado a participar de um golpe de Estado, Gomes disse ter sofrido ataques de apoiadores do ex-presidente envolvidos no caso, incluindo-se aí o famigerado ex-ministro da Defesa, general Braga Neto. Vamos falar de mais um, Carlos de Almeida Batista Júnior. Batista Júnior assumiu o comando da aeronáutica em abril de 2021 durante uma crise do governo Bolsonaro, quando pela primeira vez desde a redemocratização, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica deixaram os cargos ao mesmo tempo e fora do período de troca de governo. O ex-comandante esteve presente também em reuniões do Palácio do Planalto, nas quais se discutiram formas de conferir legalidade ao plano golpista. Em depoimento à PF, ele afirmou que Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro caso tentasse consumar o golpe de Estado e que listou os atos contra a democracia que o levariam a ter que prender o ex-presidente. Assim como Gomes, Batista Júnior relatou ter deixado evidente que não toparia participar de nenhum plano golpista e que não haveria qualquer hipótese de Bolsonaro permanecer no cargo. Batista Júnior também afirmou que o grupo recebeu da cúpula do governo Bolsonaro várias teses de fraude no sistema eletrônico de votação, mas que todos foram rechaçadas pela comissão. Tudo fake news, né, gente? Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira. Teófilo de Oliveira foi comandante do Comando de Operações Terrestres entre o final de março de 22 até o novembro de 23. Teófilo se reuniu com Bolsonaro na Alvorada e supostamente consentiu com a adesão ao golpe de Estado, desde que o presidente da República assinasse a medida conforme conversas encontradas no celular do ajudante de ordens, o famoso Mauro Cid, o faz-tudo. Mas esse general da reserva afirmou que no dia 9 dezembro de 2022, foi sozinho à Alvorada para ouvir Bolsonaro se lamentar sobre o resultado das eleições e que, nessa ocasião, não conversou sobre a trama golpista, que apenas ficou ouvindo o ex-presidente. Ele também disse que, em nenhum momento, foi apresentado a essa minuta o documento sobre a tentativa de golpe. Mais um, Valdemar Costa Neto, presidente do PL e do partido do ex-presidente. Ele afirmou que não concorda, essas são as suas palavras, com as suspeitas levantadas pelo ex-presidente sobre a lisura das urnas eletrônicas e do resultado da eleição que deu vitória a Lula. Em 22 de novembro de 22, o PL entrou com um pedido de verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições no Tribunal Superior Eleitoral. No pedido, o PL pede a invalidação dos votos de mais de 250 mil urnas, sem apresentar, por outro lado, qualquer prova de fraude. Questionado sobre esse pedido do PL, Valdemar respondeu que a consultoria privada, o Instituto Voto Legal, foi contratada pela sigla para fiscalizar e não para atender uma ordem de Bolsonaro ou de questionar o resultado eleitoral. Afirmou ainda que a contratação foi uma demanda direta de Bolsonaro e de deputados do PL. Ele também disse que foi o ex-ministro e atual senador Marcos Pontes, também do PL, quem indicou o instituto e que o partido pagou R$1 milhão em 5 parcelas pelo serviço prestado. Sobre as minutas do golpe, Costa Neto disse, vou citar, que sempre descartou os documentos recebidos, pois eram apócrifos, sem assinatura, e que os destruíra na sede do partido, triturando-os. E tem mais. A gente podia dizer muita coisa aqui, mas falta falar que agora, no dia 18, a Polícia Federal concluiu o quê? A investigação sobre a fraude das carteiras de vacinação do ex-presidente e de seu ex-ajudante de ordem, Mauro Cid, e ainda mais 15 pessoas. Enfim, essa é uma questão polêmica, porque o que dizem é que Jair Bolsonaro precisava dessa carteirinha de vacinação justamente para estar no exterior durante a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Mais notícias ainda teremos. Também mais notícias teremos com relação a uma outra acusação. A expectativa é que a PF conclua a investigação de venda de joias no exterior, também com indiciamento dos suspeitos. Bom, qual é a conclusão? Tem muita gente que, depois de tantos, de todos esses fatos e tantos fatos, ainda diz que anda relativizando essas informações. Gente, toda vez que me perguntam se eu tenho uma opinião, eu digo, eu tenho uma informação. Estamos falando de fatos e de como a democracia brasileira foi, de fato, atacada no dia 8 de janeiro. Que o golpe tenha falhado, que os envolvidos tenham sido incompetentes, isso não faz com que nada tenha acontecido. Seria como dizer que se um sequestro falhou, então ele não aconteceu. Tudo isso aqui, gente, não funciona. E a minha aposta é na democracia. Ou seja, até que se encontre um outro regime, eu opto sempre pela democracia. Justamente porque este é um regime que contempla a mudança, contempla a sua incompletude, as suas falhas, e assim pode ficar cada vez mais forte e cada vez melhor. E vimos que com essas pessoas no poder, não dá. Não adianta falar em 4 linhas da Constituição, não adianta falar em golpe democrático. Golpe é sempre um ato de autoritarismo, um ataque à democracia. Pois bem, antes de terminar, eu gostaria de fazer aqui uma errata. No episódio de número 32 do nosso podcast Oi Gente, intitulado De onde vem o uso político e religioso da bandeira de Israel, eu errei ao dizer o nome do primeiro-ministro de Israel. O nome dele é Benjamin Netanyahu. Eu disse totalmente errado. Então quero aproveitar para me desculpar e para pedir a vocês que toda vez que vocês percebam um erro desse tipo, vocês podem comentar lá no Instagram e a gente retifica aqui. porque retificar e reconhecer erros é também uma atitude republicana e cidadã. Bom, é isso. Esse é o podcast Oi, Gente. A cada episódio, eu escolho um fato da semana para a gente analisar, contextualizar e refletir. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir e me segue no Instagram, @LiliaSchwartz. Assim você pode comentar comigo tudo o que você achou a respeito desse podcast ou de outros. Eu queria lembrar que esse podcast é produzido pela genial Baioc Conteúdo. A direção é do Nilman Costa, o roteiro é do Luiz Fujita e a edição da Amanda Hatzira. Pois bem, até semana que vem, gente, com outras notícias para a gente comentar. Muito obrigada.